Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim. Agora, para a gente falar do mercado de soja, principalmente nesse dia seguinte aí, a assinatura do acordo entre China e Estados Unidos. O mercado tinha uma grande expectativa em relação a esse acordo, mas parece que o que foi trazido, o que foi colocado à disposição aí para o entendimento das pessoas, dos operadores, dos produtores, enfim, não agradou, tanto que é a segunda sessão consecutiva, depois da assinatura do acordo, que a soja em Chicago acaba encerrando aí no vermelho. A gente vai conversar com o Carlos Kogo, da Kogo Inteligência em Agronegócios, para nos ajudar a entender o que que o mercado está levando em conta e por que essa reação negativa aí após a assinatura desse acordo entre China e Estados Unidos. Seja bem-vindo, Carlos Kogo. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Afinal de contas, Kogo, pela sua experiência, pelo seu entendimento e por tudo que você já viu em relação aí ao acordo, por que que o mercado reagiu negativamente a ele, Kogo? Mercado da soja.
Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Basicamente, só fazendo complementando aqui, não só em relação à soja, né? Todos os futuros hoje, soja, algodão, milho, açúcar, carnes, todos os futuros fecharam em baixa hoje, novamente, né? Ontem já haviam fechado em baixa e hoje novamente.
Milho caindo forte, inclusive, né?
E
11
muito,
pontos.
muito forte, milho caindo muito forte, algodão também, duas quedas consecutivas, algodão vinha em alta, que é um das commodities que estavam aí dentro das mais importantes dentro do acordo fase 1, mas basicamente para responder é o ceticismo em relação ao cumprimento dos valores em dólares colocados no acordo chamado fase 1, né? E que o mercado reagiu com não só ceticismo, mas até com, dá para dizer que além de incerteza, com dúvidas que se os Estados Unidos sequer conseguiriam cumprir esse volume. A leitura dos próprios analistas americanos é de que não teria condições os Estados Unidos, já em 2020, por exemplo, conseguir colocar esse valor adicional de exportações agrícolas à China, e no caso, né, para quem está nos assistindo, para 2020, mais 12,5 bilhões de dólares, né, em produtos agrícolas exportados à China, que ainda nesse ano isso já não seria mais possível. E especialmente no caso da soja, né? No caso da soja, lembrando que os Estados Unidos estão vendo de uma quebra de safra, né?
Pois é, a gente tem alguns números aqui, levando em conta só 2020, o acordo prevê um acréscimo de 12 bi e meio para o agronegócio, não só para a soja, em cima do que foi movimentado em 2017, que era algo em torno de 20 bi, 19 ponto alguma coisa. Ou seja, a China teria que comprar esse ano dos Estados Unidos mais de 32 bi em produtos agropecuários. Mas a soja é o carro-chefe deles, né, Kogo? Em 2017, a soja representou aí 60%, mais de 60% dessas compras. É isso que o mercado tá tentando entender? 60% em cima de 32 bi é muita soja, né?
É uma soja que os Estados Unidos não têm, né? E naquele ano base, que foi o ano 2017, então foram embarques de 31,6 milhões de toneladas, um pouco mais que isso, e 12,2 milhões, foram 61%, mais precisamente, das vendas. Quer dizer, na verdade, seria equivalente, aí fazendo uma conta que a gente fez rapidamente aqui, seria equivalente aos Estados Unidos ter que, entre agora fevereiro e dezembro, ter que exportar um volume que de fato os Estados Unidos, somando estoques, não teriam para vender à China, levando em conta que a soja é o único produto em volume que seria capaz de atender ou de se aproximar de atender essa meta de acréscimo de venda de agrícolas. Se pegar todos os outros produtos listados no acordo, algodão, etanol, milho, trigo, arroz, DDG, etc. não se chegaria a esse valor de forma nenhuma. E é essa grande dúvida levantada pelos analistas americanos, não brasileiros ou europeus, mas pelos próprios americanos que não entenderam e são céticos. Os traders, a gente fala, eles estão movimentando a bolsa e estão mostrando que não acreditam no acordo. Isso só muda se realmente, no decorrer das semanas, das próximas semanas e meses, a China começar realmente a efetuar compras maciças de produtos americanos, e que nós vamos ter que esperar para ver, né? Hoje, por exemplo, saiu o relato de vendas de algodão da semana, e a China comprou 8% do que foi vendido pelos Estados Unidos. Então, parece que eles não estão praticando nada do que está sendo colocado no acordo aí, nem na soja e nem em outro produto qualquer, né? Nem carne, nem soja, nem farelo e nem nenhum produto que está listado aí. Sem falar em outras coisas que nós vamos comentar depois, que a gente comentou aqui antes, né? Outras cláusulas que tem no acordo que deixaram muita dúvida em todo mundo, né?
Eu ia falar de uma delas agora, essa cláusula que coloca que as compras seriam feitas de acordo com as condições de mercado. Vamos imaginar, Kogo, que a tarifa está mantida, tarifa de 25% cobrado sobre a soja americana, que isso não ficou claro se eles vão cobrar ou não, mas no seu entendimento está mantida, não é isso?
Por enquanto não há nada contrário que diga que não, que foi retirado, que não está mantido. Até então, até porque foi o próprio secretário americano que, antes da coletiva do Trump, colocou que não haveria retirada de tarifas, né, na fase 1, que a retirada de tarifas ficaria para a fase 2, caso todos os elementos colocados na fase 1 fossem cumpridos. Então, na verdade, a fase 1, ela foi um approach, ela foi um arranjo para se tentar chegar numa fase 2, aonde aí sim ambas partes fariam a retirada das tarifas. Então, nem do lado da China houve declaração de redução de tarifas, e nem do lado dos Estados Unidos houve efetivação de queda de tarifas. Então,
Pois é, e daí levando.
só
Desculpa.
parece, só um parênteses, não, parece que houve realmente, sobre aqueles 110 bilhões de dólares, uma redução pela metade nas tarifas, mas não envolve agrícolas, envolve serviços e produtos. Não agrícolas.
Pois é, então vamos imaginar que está mantida essa taxa dos 25% que a China impôs sobre a soja americana. A soja americana estaria 25% mais cara, já de início, de cara. E daí tem uma cláusulazinha lá, que fala justamente de condições de mercado, Kogo. A China não vai comprar se a condição de mercado for desfavorável a ela, pelo que eu entendi, é isso?
Mas isso os próprios chineses colocaram, né? Eles, assim, depois, nas entrevistas dadas por membros do governo chinês, eles colocam que o governo chinês não compraria produto para formar estoques de forma desnecessária. Colocaram dessa forma, talvez já até se protegendo, né? De alguma pressão. E itens como esse, por exemplo, as partes reconhecem que as compras serão feitas a preço baseado nas condições de mercado. Ora, quer dizer que se eu tiver um preço de mercado mais atrativo na Argentina ou no Brasil, eu comprarei nesse país e não nos Estados Unidos, né? Quer dizer, isso ficou, está escrito no acordo. Está escrito, né? E ainda, o país, como a China como país, vai usar tal cláusula de preço de mercado ou qualquer outra para se defender. Quer dizer, não, eu tenho ofertas melhores de proteínas animais, de carne, de algodão, de soja e outras origens. E não tenho necessidade de comprar o que tá estabelecido. Vocês baixarem o preço, ok. Aí vai virar uma briga de preço, né? Onde o americano não tem condições de ir além do
Disputada,
que já está. Não tem condições, né? Porque ele
né?
está trabalhando numa linha do custo para baixo do custo, né?
E daí, na última conversa que a gente teve, você colocava aí a preocupação de que pudesse ser estabelecido cotas, né? Volumes aí de compras, que não apareceu também, né, Kogo? Não tem nada indicando que a China vá comprar cotas determinadas sem a tarifa, né?
O meu receio maior era em relação a cotas, que houvesse um acordo que estabelecesse ou volumes, não vou nem falar em cotas ainda, volumes, olha, sei lá, 20, 30 milhões de toneladas a mais de soja, 1 milhão de toneladas a mais de carne bovina, coisas desse tipo. Ou cotas preferenciais, que é muito comum em acordos comerciais. Você coloca cotas até tantos milhões de toneladas, você entra sem tarifa. Não está isso no acordo colocado. Ao contrário, a única referência a cotas diz respeito a cotas tarifárias, que os Estados Unidos querem saber como é que a China distribui cotas tarifárias para comprar trigo, milho e arroz. Não tem nada a ver com soja. Tá? Ou seja, também ou seja, não tem cotas, e os Estados Unidos apenas pediram transparência na distribuição de cotas tarifárias para todos os países que a China faz isso através das normativas da OMC. Tá? Então, não tem cota, não tem volume estabelecido, né? E ainda tem a cláusula de proteção do lado da China de dizer que só vai fazer a compra se estiver de acordo com os preceitos de mercado. A leitura final disso tudo é que, no primeiro momento, isso aqui não traz nenhum risco para o Brasil, a não ser enfrentar uma baixa de preço dos futuros nas bolsas internacionais. Aí vale para tudo, né? Não só para a soja.
O acordo acabou virando mais uma carta de intenção do que um acordo efetivo, né?
É, porque tudo levou a entender que o acordo foi para se assinar alguma coisa que levasse os chineses a partir para a fase 2 e realmente experimentar os chineses, ou colocar eles a teste, para ver se eles realmente fariam compras robustas a ponto de evoluir para uma fase 2 imediatamente, e aí sim, na fase 2, os dois lados retirarem tarifas.
E
Eu acho que esse é o desejo dos Estados Unidos.
por outro lado, a China ganha tempo aí para esperar como é que vai ser a eleição nos Estados Unidos, né? Se Trump vai ser reeleito ou não, enfim. No final das contas, me parece que o acordo foi mais benéfico para a China do que para os Estados Unidos. Como você teve essa impressão?
Eu fico com essa impressão no momento que a China assina o acordo, aceita assinar o acordo, mas praticamente não se compromete com nada.
Então.
Então, nesse sentido, parece que realmente ficou melhor para eles, porque eles, ao assinar o acordo, eles não estão negando a negociação. Agora, no formato que o acordo foi assinado, eles não se comprometem com nada, praticamente.
Bom, enfim, isso traz um certo alívio para a gente. Você já colocou aí que não respinga ou não traz nenhuma consequência para a venda aqui no Brasil. Mas quando efetivamente a gente vai ter certeza disso, Kogo, na sua opinião?
Eu creio que não vai demorar muito, porque se os chineses não reagirem rapidamente no sentido de efetuarem compras elevadas de todos os produtos que estão listados, assim, principalmente etanol, algodão, soja, principalmente soja, carnes também, né, onde o mercado importantíssimo que a China tem comprado volumes recordes, e onde o Brasil, que tem sido o grande supridor no mercado chinês, junto com a Europa, né? Se isso tudo não acontecer de fato, com volumes, já que os Estados Unidos têm um controle muito bom, né, do que realmente é certificado exportado, se isso não for visto, o mercado tende até a ter uma pressão baixista mais acentuada, nas commodities em geral. Eu já não estou mais nem falando em soja. O acordo envolve muitas commodities, e se todas elas entrarem nessa rota de não cumprimento de volumes, de aumento de volumes de compras, esses mercados podem entrar em colapso e começarem a ter quedas continuadas de preço, hein?
E também acaba, no final das contas, virando um acordo não realizado, que também beneficiaria o Brasil no final das contas, né?
É, de certa forma, sim, porque veja bem, ok, os preços futuros estão caindo, mas o primeiro sinal do lado brasileiro, os prêmios dos portos não recuaram nenhum centavo.
Pois
É.
é.
Ou seja, essa é uma leitura interessante, porque essa é a leitura daquele agente que trabalha no mundo real. Ou seja, ele não se achou necessário baixar prêmio nenhum. Não houve oferta mais baixa de prêmio por causa do acordo. O prêmio está exatamente igual como estava um dia antes do acordo. Assim fechou ontem e assim hoje. Os prêmios estão no mesmo patamar. E que quem sabe esses prêmios até não venham a subir se a China não começar a efetuar volumes maiores de compras, porque numa troca de e-mails hoje de manhã com um analista americano, ele reporta que já há sinais, né, que a gente já nota aqui, que a China já começou a retomar o seu ritmo de esmagamento, de recomposição de rebanhos de uma forma mais intensa, começando pela agricultura, agora com a suinocultura. Parece que as exportações de soja da China, elas tendem a crescer um pouco mais do que o USDA está estimando nesse relatório de janeiro. Então, tudo isso pode ter uma demanda reforçada de soja por parte da China. Isso pode, no final das contas, ser bom para o Brasil. Lembrando que a Argentina, que é o nosso vizinho, está praticamente fora do mercado, né? Com a nova sistema de,
Retenções, né?
o novo sistema de taxação das exportações no nível máximo, vai ficar afastado do mercado. Então, os Estados Unidos, com prejuízo de competitividade abalada, a Argentina vai se recuar, tem competitividade muito boa, mas vai recuar para não ter que pagar um imposto altíssimo de exportação. E o Brasil agora está em plena colheita, vai ter produto para ofertar. Então, nesse primeiro momento, pode ser que a gente até tenha até um benefício indireto aí nessa. Direto e indireto, né? No acordo como ele foi colocado.
Mas essa tendência de queda em Chicago que a gente viu aí nos 2 dias continua, na sua opinião, ou pode continuar?
Por enquanto eu creio que sim. Tem que haver alguma
Reação, né?
movimentação, tem que ter um fato novo. Assim como está, todo mundo está super, extremamente cético porque não vê nada acontecendo, né? Os números foram colocados assim, de uma maneira grosseira, tanto que a tabela que eles colocaram dentro do acordo, ela é uma tabela que coloca numa coluna os produtos e depois dá o somatório em dólares e não discrimina o que é cada coisa. E isso chamou muita atenção de todo mundo. Quer dizer, então é comprar o que der, do jeito que der, da forma que der. Ou seja, uma coisa completamente aleatória. E isso realmente que criou um ranço, um desânimo grande no mercado americano. O quarto dos traders mesmo, né? Não acreditando. E eu que gosto de acompanhar assim, opiniões de produtores, analistas americanos, eles estão extremamente céticos com o que foi assinado. Eles.
É, né?
Eles mesmos, né?
E Brasil, Kogo. Na verdade, a gente já comercializou bem, né? Já temos mais de 40% aí da safra negociada. A gente tem uma grande safra por vir aí. Eu não sei com que número que você está trabalhando para a safra, mas o consenso é que é uma safra boa, né? Enfim, o que pode acontecer no Brasil? O dólar pode ser aí um diferencial? Pode ser um fiel da balança aí?
Pode. Primeiro porque acho que ele já cravou um piso de 4, né? Não deve ceder hoje, foi estupendo, né? Ele bateu nos 4,20, né?
Pois é.
Nível recorde, né? O nosso número de safra é 123,3 milhões de toneladas, nós reduzimos 2 milhões de toneladas em função de uma perda de potencial produtivo no Rio Grande do Sul, que já está comprometido, né? Nós não temos um número fechado, mas tem uma quebra no milho de verão e na soja do Rio Grande do Sul. É uma bala, o tamanho da safra, uma safra recorde, mas fazendo uma conta mais simplificada, assim, essa nossa safra, menos o esmagamento interno, nos deixa um excedente de exportação entre 78 e 79 milhões de toneladas e deixaria para os Estados Unidos um volume para eles exportarem igual àqueles que eles estão estimando, seria em torno de 48 milhões de toneladas. Tá? Ou seja, o bolo já está dividido, não vai faltar para ninguém nas 149 milhões de toneladas que vão ser negociadas globalmente em 2020. Então, ainda que os americanos conseguissem realmente manter um bom ritmo de exportação, isso não retiraria uma tonelada de compra de soja brasileira nesse momento.
E 78 a 79 é o que a gente negociou esse ano, não foi?
Mais ou menos que a gente negociou esse ano. Deixa eu só abrir o meu arquivo aqui, que eu vou ser mais preciso nisso. Eu estou colocando até o 78, na verdade, no, nos meus cálculos, é o limite, né? Porque a gente realmente não conseguiria chegar além de 78. Nós temos uma situação de uma safra de 123,5, que é o nosso último número aí, que é corrigindo, tá? Um esmagamento de 42, considerando o estoque de entrada praticamente zero, a gente mais sementes, descontando sementes, etc., teria como exportar 78 milhões de toneladas e virar de novo com o estoque próximo de zero. Então, veja bem, isso é um número muito parecido até com o USDA estima para o Brasil, e é quase que o máximo que a gente consegue exportar. A gente exportou 74,6 em 2019.
Ah, tá. 2019 foi um
Foi
pouco menos.
2018 o nosso recorde, né? Foi 33,2, né?
Isso. Mas então a gente já exportou mais que isso, né, Kogo?
Já exportou mais que isso, mas veja bem, foi num ano que o esmagamento estava bem mais baixo no Brasil e o estoque inicial era bem mais alto. E nós entramos no estoque quase zero. O 2018 foi um ano completamente atípico. Foi o ano quando começou o imbróglio China e Estados Unidos, quando a gente tinha estoque mais safra e conseguiu ter um esmagamento menor e conseguiu exportar uma montanha de soja jamais vista, né, um ponto fora da curva. E o ano passado foi um ano anormal também, porque a gente teve uma quebra de safra e tinha pouco estoque. Exportou um pouco menos do que poderia, exportou 74 milhões e meio. 78 milhões é o nosso limite se a safra der toda certa daqui em diante.
Pois é. E quando a gente olha, né, Kogo, em termos sazonais aí, é o momento do Brasil vender mais barato também, ser mais competitivo em função da oferta que começa a entrar, né?
E claro.
É pouco provável que a China vá procurar soja nos Estados Unidos se tem soja mais barata por aqui, né?
E com esse câmbio agora, né? Se ele permanecer nesses patamares aí, flutuando entre 4,15 e 4,20, a soja brasileira vai ficar muito atrativa para o chinês, né?
Pois é. Ou seja, não temos com que nos preocupar, Kogo. Dá para.
Ah, eu vou dar a mesma resposta que eu dei para todos os meus clientes, né? Para a fase 1 e para 2020, a gente não tem que se preocupar. Para uma eventual fase 2, olhando quais são os fatos que ocorrerão até lá, a gente daí poderia observar o mercado e ver que tipo de prejuízo a gente poderá ter. Mas respondendo objetivamente, para essa fase 1, como ela está, com as condições do mercado como elas estão, a gente realmente nesse momento não precisa se preocupar, não, em nenhuma commodity, nem soja, nem milho, nem carnes.
E
E nem, ah, e nem
algodão também,
algodão.
né?
E algodão também não, que é uma commodity que o Brasil está batendo recorde de exportação todo ano.
Mas o que fazer nesse momento, Kogo?
Bom, não deixa de ser um momento bom de fazer negócio, né? Bomba, dólar 4,20, a B3 deve estar acompanhando todo esse movimento futuro também. Então, fazer alguma fixação a mais aí nesses patamares aí, pensando que Chicago pode cair mais em dólar, né? Os vencimentos futuros podem recuar mais, mas tem aí um prêmio que está estável no Porto, não caiu, um dólar subindo. Muita gente já está vendido o suficiente, vai ficar esperando os acontecimentos. Mas se tem alguém aí que estava realmente precisando fazer uma venda, não tem que ter receio nenhum de fazer, porque está vendendo por um preço bastante interessante. E quando esse dólar já sendo transferido para as cotações com os prêmios estáveis, mesmo com a queda dos futuros, o resultado ainda é muito favorável, né? Eu acho que o brasileiro hoje está numa situação, se comparado com o produtor americano, com uma vantagem enorme hoje, né? E dá para dizer que não é na soja. É na soja, no milho, na carne bovina, na carne suína e no algodão. São cinco commodities importantíssimas e que nós temos hoje uma vantagem muito grande sobre os americanos.
Tem uma pergunta aqui, Kogo, do Aníbal Pacheco, ele é de Jaú, aqui no interior de São Paulo. Qual a sua opinião, na sua opinião, desculpa, qual seria a perspectiva de preço da soja para a safra 2021, considerando que a produção de soja sul-americana e com perspectiva de aumento de plantio da soja nos Estados Unidos possa ocorrer, Kogo?
Essa é uma excelente pergunta, porque aí é um outro panorama. Aí é um panorama já pensando já no longo prazo, que eu também tenho essa preocupação e tenho procurado orientar os clientes em relação a esse futuro, porque embora a gente, só para lembrar, a gente só vai ter uma estimativa oficial do governo americano para a próxima temporada, os indicativos são de um aumento de área de soja de 10% e de 5% no milho. Mas veja bem, para ficar olhando um número bruto assim, a gente pode levar a induzir um erro, né? Os 10% a mais na área de soja ainda colocarão ela num nível abaixo do que já foi plantado nos Estados Unidos. E os 5% no milho também mantém a área de milho num patamar abaixo. Agora, não dá para negar que numa situação de clima normal, plantar 10% a mais de soja, recuperar a área de soja, recuperar a área de milho, vai ter uma safra maior, vai ter uma safra de 120 milhões de toneladas de soja e de 385 milhões de milho, e isso afetaria os preços futuros. Isso colocaria uma pressão baixista sobre os futuros. Então é uma preocupação, sim, e também concordo com o Aníbal aí, nosso espectador, que somado a essa questão, a gente do outro lado também teria todo indício de que a América do Sul também partiria com um novo plantio recorde na próxima temporada.
Muito bem. A Leandra Amaral, ela vai direto ao assunto. A soja vai aumentar de preço, Kogo?
Agora, em função do dólar, a gente pode realmente ter um reforço de preço, mas vamos ter que observar o movimento dos futuros. Eles estão caindo de forma muito acentuada e eles podem anular a alta do dólar e o prêmio, né? A correção poderá vir pelo prêmio. Porque se os chineses realmente partem para as compras e vêm em direção ao mercado brasileiro, a gente pode ver o reverso, que é o prêmio no porto brasileiro voltar a subir. E aí sim a gente poderia ter uma alta de preço de soja. Por enquanto, eu prefiro trabalhar com uma estabilização, sustentação do preço da soja numa combinação de futuro mais fraco e dólar mais forte.
Muito bem. Meu caro Carlos Kogo, muito obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos aqui para a gente. Vamos ver o que vai acontecer, né? Afinal de contas, vai que amanhã a China chega comprando tudo que pode, que não pode dos Estados Unidos para mostrar boa vontade. E, enfim, isso muda todo um cenário, né, Kogo? Mas não é a realidade que a gente está vendo nesse momento, né?
Eu acho que cabe fazer um comentário em cima dessa última frase, porque isso pode acontecer sim. A China pode tentar demonstrar boa vontade, até para tentar recuperar o seu comércio com os Estados Unidos. Ela pode realmente, até durante um tempo, fazer compras maciças, até para demonstrar boa vontade. Agora, será que isso também se sustenta, né, no médio e longo prazo? É isso que eu vou ter que observar, né? Pode até fazer isso no primeiro momento e depois, simultaneamente, continuarem fazendo compras do Brasil e darem só uma cartada final nos Estados Unidos e não seguirem em frente. Mas isso pode sim acontecer, por isso que a gente vai ter que observar as próximas semanas. Elas vão nos dizer para que lado o mercado vai ir.
Kogo, as dúvidas estão surgindo aqui, as perguntas estão aparecendo. Vamos lá, o Ricardo Secato, de Jaraguá do Sul, quando você fala da previsão de 123 milhões de toneladas na atual safra de soja, você está considerando aí, essa última previsão de déficit hídrico no sul do Brasil? E, na sua opinião, qual seria a quebra necessária para mudar uma previsão de preço?
Sim, eu estou considerando. Não trabalho com números altos ainda. A gente está trabalhando aqui com vamos chamar de perda de potencial produtivo, quebra, uma coisa muito grande. O milho de verão é maior, quebra de em torno de 30% no, na safra de milho de verão do Rio Grande do Sul, e aí entre 10% a 15% na produtividade de soja, que resultaria numa produção talvez 12%, 15% menor. Já está contabilizado nesse número, porque o nosso número anterior passava de 125 milhões de toneladas. Uma quebra para gerar
Mudar o rumo dos
alguma
preços, né?
mudança de rumo de preço não está prevista, porque a situação climática nos outros estados do Brasil é favorável.
Já começou a
Então,
colheita, inclusive, já.
exatamente, isso aí não está no nosso radar, não, ao contrário. A previsão de um clima favorável no Mato Piba, a safra de Mato Grosso vai ser recorde, a safra do Centro-Oeste toda vai ser recorde, o Paraná recuperou as condições. Está restrito ao sul, com maior impacto na metade sul do Rio Grande do Sul, que tem em torno de 15% da área total de soja do estado. Então é muito restrito a área que tá afetada. Claro, quem é afetado não pensa assim, mas a área afetada no país é de um tamanho muito restrito, não é suficiente para nós balançarmos o mercado.
Muito bem. E o Alisson, de Itapetininga, aqui no interior de São Paulo, pergunta, se no primeiro momento a melhor estratégia é segurar as vendas.
Soja ou milho?
Ele não deixou claro, mas eu imagino que seja soja, né?
Provavelmente, que é o nosso assunto principal. Não, se não tem nenhuma pressa, aquela velha história. Se você já está vendido o suficiente, não precisa avançar e aguardar os fatos desenrolarem. Se você é bastante conservador, fazer uma venda adicional agora é interessante. O mercado não está ainda abarrotado, ainda não, os portos não estão abarrotados também. Os prêmios não caíram e agora à tarde a gente teve uma notícia ruim, né? Que a tabela de frete foi reajustada, né?
Pois é, mais essa, né?
Mas essa, né? A maldita tabela de fretes, que era para ter já caído há muito tempo, agora ela teve reajuste de 11% a 15%. Embora todo mundo sabe que a tabela não está sendo
Cumprida, né?
respeitada, cumprida por quase ninguém, é um empecilho mais, porque tem empresas que são obrigadas a cumprir tabela. Embora também a gente sabe que a maioria já construiu suas frotas, já comprou caminhões, já tentou driblar tudo isso aí, isso também atrapalha, atrapalha. Então, é alta do preço do tabelamento, daqui a pouco vai começar a haver concentração de embarques nos portos, tudo vai atrapalhar. Então, se você vai precisar honrar algum compromisso mais de curto prazo, ainda é o momento de fazer venda no físico, porque o mercado não está ainda abarrotado de produto nos portos.
Legal. Belas dicas, Carlos Kogo, agora sim, muito obrigado, viu, pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Volte sempre, viu, Kogo?
Prazer é nosso também. Um abraço a todos aí e boa semana.
Valeu. Carlos Kogo, da Kogo Inteligência em Agronegócios, analisando o mercado para a gente, segundo dia consecutivo de queda para a soja em Chicago. O mercado não acreditando aí no acordo entre China e Estados Unidos. Primeiro, não acreditando no cumprimento do acordo. Segundo, se o acordo for cumprido, Estados Unidos não teria aí condição de atender de forma plena aí, no caso da soja, essa necessidade chinesa num primeiro momento. Então, são dois pontos que estão deixando o mercado cético aí em relação ao cumprimento do acordo, e por isso a soja em Chicago está registrando quedas seguidas por lá, e segundo o Kogo, tem potencial para cair um pouquinho mais ainda. Vamos então aos preços, vamos ver os números lá em Chicago. Soja para março fechando com queda de quase 5 pontos, 4,75 a 9 dólares e 24 centes por bushel. Para maio, 9 dólares e 37 centes por bushel, 4,75 também de queda. Julho, 9 dólares e 50, queda de 4,25. E o agosto, 9 dólares e 54 centes por bushel, queda aí de 4 pontos. Vamos ao milho. Milho caindo mais ainda, olha aí, 12 pontos de baixa para março, que fechou a 3,75. Para maio, 3,82, queda de 11 pontos e meio. Para julho, 3,89, 11 e meio de queda também. E o setembro, 3 dólares e 90 centes por bushel, recuando 9 pontos mais 75. E para finalizar, o trigo, que para março fechou a 5,65, queda de 8 pontos. Maio, 5,66, 7,75 de baixa. O julho, 5 dólares e 66 também, com queda de 8 pontos. E o setembro, 5 dólares e 72 centes por bushel, recuando aí 7 pontos e meio. São os números de hoje. A gente fica por aqui. Eu agradeço muito a sua atenção e audiência. Vamos ficar de olho aí no andamento das negociações e principalmente na forma como a China vai encarar esse novo desafio aí, que é o acordo com os Estados Unidos. Será que a China vai conseguir cumprir essa meta aí de comprar 32 bilhões de dólares de produtos agrícolas americanos? Lembrando que o recorde aconteceu em 2016, com algo em torno aí de 26 bilhões de dólares. Em 2017, que é aí a média, a média não, que serve aí como referência para adicionar aí as compras chinesas nos Estados Unidos. A China comprou algo em torno aí de 20 bilhões de dólares dos Estados Unidos em produtos agropecuários. Desses 20 bilhões, 12,2 bilhões foram de soja, ou seja, algo em torno aí de 31 milhões e meio de toneladas, segundo apurou o Carlos Kogo. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.